Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Estígio Brasil deste domingo, 28 de julho de 2024.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina Mundo, com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista, Arnaldo Slaen. E como sempre, trazemos as nossas sugestões de escuta, razão pela qual recomendamos ter papel e lápis para poder anotar os dados das emissoras cuja captação podem tentar nos próximos dias. E hoje as sugestões de escuta que prepara o Arnaldo Slaen começam em Myanmar, a ex-Birmania, de onde irradia os seus programas em inglês a Myanmar Radio, utilizando, para tanto, a frequência de 5.985 kHz, transmitindo de Yangon, a capital deste país asiático. A Myanmar Radio é a emissora oficial e este programa, em língua inglesa, para o sul-leste da Ásia, é irradiado a diário entre 15h30 e 17h UTC, com 25 kW, na já mencionada frequência de 5.985 kHz. E voltamos também para lembrar que a cada sábado saem ao ar os programas da Rádio Pravda de Isla Rossi, emissora criada como consequência da guerra que enfrenta a Rússia com a Ucrânia e que transmite em russo na frequência de 9.745 kHz via o Centro Transmissor de Onda Curta, que está localizado em Mosbrum, na Áustria. Transmite de 15 a 16 horas UTC na frequência de 9.745 com 100 kW em língua russa para o centro da Europa. E mudamos totalmente de região, indo agora para o Oriente Médio, de onde outro grave conflito gerou a necessidade da aparição da emissora clandestina Denjevelat, que emite em idioma curdo, justamente para o Kurdistão, utilizando para tanto a frequência de 7.485 kHz e saindo ao ar graças às facilidades da RRTM Telecom Tashkent, no Uzbequistão. A cada dia sai ao ar às 16 horas 58 minutos UTC em diante. E agora duas novidades interessantes vinculadas à Península Coreana. Como vocês já bem sabem, uma quantidade significativa de emissoras transmitem uma mensagem propagandística da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. Uma dessas emissoras é a North Korean Reform Radio, que acrescentou uma transmissão adicional no 7.470 via Tashkent a diário, de 15 a 16 horas UTC com 100 kW. E a outra emissora que mudou a frequência e horário de emissão é a Voice of Wilderness, no idioma coreano, que transmite a diário utilizando as facilidades que oferece a RRTM Telecom Tashkent, de 14 a 15 horas 30 minutos UTC, nos 9.365 kHz com 100 kW de potência. Esse é um serviço diário. E passamos agora para o continente americano, mas exatamente para os Estados Unidos, país de onde é transmitida a emissora religiosa World's Last Chance Radio, em inglês, na frequência de 9.330, via a rádio privada WBCQ, que está localizada em Monticello, estado de Maine. Em forma diária são as transmissões, com a partir das 10 horas UTC e na já mencionada frequência de 9.330, com 250 kW e sempre em idioma inglês. A Radio for Peace International é uma emissora de ondas curtas que retransmite os seus espaços utilizando diferentes transmissores localizados em diferentes partes do mundo. Assim, em serviço em língua farsi, emite de terças e quintas-feiras de 7 às 7 horas 15 minutos, UTC, pelos 15.700 kHz de Sacred Broad com 100 kW e em direção do oeste da Ásia. Por outra parte, a estação clandestina para o Irã, denominada Radio Ranki Kaman, irradia os seus programas em farsi nos 7.610 kHz via RRTM Telecom Tashkent, no Uzbequistão, também todos os dias das 17h30 até 18 horas UTC, e também com uma potência de 100 kW. E encerramos com a Voice of Mongolia, que emite em inglês, na frequência, que está um pouco corrida de lugar, dos 12.085.85 kHz, sendo a nominal a informada de 12.085. Transmite de Ulaanbaatar, também a diário, de 9 a 9h30 UTC, com 250 kW para o Sudeste Asiático. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a Rai Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da Rai Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
E vamos agora ao Brasil, onde uma mostra celebra 100 anos da pioneira Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A celebração destaca o seu pioneirismo, não apenas como primeira emissora de rádio do país, mas também na divulgação científica do Brasil.
Com informações educativas, culturais e científicas para a população, há 100 anos, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro fez história ao marcar seu pioneirismo não apenas como primeira emissora de rádio do país, mas também na divulgação científica no Brasil. E sua trajetória vai poder ser explorada de perto na mostra Rádio Sociedade 100 anos de rádio no Brasil, que entra em cartaz nesta terça-feira na Casa da Ciência da UFRJ, no Rio de Janeiro. Desde o seu nascimento em abril de 2023, a Sociedade do Rio de Janeiro esteve ligada à ciência, criada por um movimento de cientistas e intelectuais da Academia Brasileira de Ciências, sob a liderança do pai da radiodifusão brasileira, o cientista, educador e antropólogo Edgar Roquette Pinto. A exposição passeia pelos 13 anos em que a emissora esteve no ar, com marcos históricos, como a visita do cientista alemão Albert Einstein em 1925, que transmitiu em viva voz sua admiração pelos esplêndidos resultados da ciência aliada à técnica, e passa também pela continuidade da sua história com a sua herdeira, a Rádio MEC. Em 1936, a Sociedade do Rio de Janeiro foi doada ao governo e passou a se chamar Rádio Ministério de Educação. A emissora, atualmente disponível nas faixas AM e FM, é um dos veículos da empresa Brasil de Comunicação e uma das responsáveis pela exposição, junto com a Casa da Ciência da UFRJ e a Fiocruz. Do valioso acervo da Rádio MEC, que guarda toda a história da Rádio Sociedade, saíram objetos, áudios, fotos e textos históricos que compõem a mostra. A exposição conta ainda com atividades educativas e interativas. O gerente executivo das rádios EBC, Tiago Regoto, destacou a importância de disponibilizar esse material único para o público.
Ela está num museu público, num museu que dá uma atenção especial para a visitação das escolas, para as crianças. A gente mostra para a sociedade em geral, inclusive para os novos ouvintes, o que, que é um outro rádio que as pessoas não conhecem tanto? Um rádio que dá espaço para cientistas, um rádio que dá espaço para outros gêneros musicais que não os que se ouvem no dia a dia. Então, essa importância da gente conseguir falar da rádio de uma forma expositiva para que a gente forme novas gerações de ouvintes, dos 8 aos 80.
Tiago Regoto avalia que o legado da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro continua vivo e refletido em várias iniciativas de comunicação pública no país.
A gente tem ali a base do que é o nosso rádio no país. A Rádio MEC, pelo esse rádio inventivo, explorativo, que vem dessa origem da Rádio Sociedade, do próprio Roquete Pinto, a gente tem uma história que vai se replicando em rádios universitárias que vão surgindo pelo país e também essa ideia da comunicação pública que já vem desde o Roquete Pinto, de envolver a sociedade, financiamento, essa história inspira até hoje para a gente conseguir chegar aí numa emissora pública plural e que a sociedade comande essa programação.
A exposição conta com recursos de acessibilidade para pessoas surdas ou com deficiência visual, como audiodescrição e caderno em braille. A mostra fica em cartaz até o dia 8 de outubro, com visitação gratuita de terça a domingo na Casa da Ciência, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Messia au Chutier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Schlein. Como sempre, temos as nossas sugestões de escuta, razão pela qual solicitamos contar com papel e lápis pertinho para tomar as anotações necessárias. E lembramos também que todas as frequências estão expressas em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, Tempo Universal Coordenado. E hoje temos informações do colega brasileiro Antônio Avelino, que informa a seguinte lista de emissoras brasileiras que transmitem na onda curta. Rádio 9 de Julho, de São Paulo, transmite em português durante as 24 horas em 9.820 kHz. E a Rádio Brasil Central, de Goiás, também em português, e também às 24 horas, nas frequências de 11.815 e 4.985. Temos também a Rádio Nacional da Amazônia, que transmite em português às 24 horas, através das frequências de 6.180 e 11.780 kHz. Aí está também a Rádio Clube do Pará, uma estação regional de onda curta que transmite de Belém, do norte do Brasil, em português, às 24 horas, pelos 4.885 kHz. E uma outra emissora que transmite às 24 horas é a Rádio Inconfidência, de Minas Gerais, no estado ou da cidade de Belo Horizonte, que sai ao ar pelos 15.190 kHz. E como já contamos alguma vez em algum programa anterior, tem também a Rádio Cacique de Sorocaba, estado de São Paulo, também Brasil, que retomou as suas emissões na onda curta, que estariam no ar às 24 horas pelos 2.470 kHz na faixa dos 120 metros. A Rádio Difusora Acreana emite seus programas a diário, às 24 horas em português, na frequência de 4.885. E a Rádio Murumbi de São Paulo está no ar com programação religiosa durante as 24 horas nos 6.080 kHz. A Rádio Voz Missionária é uma emissora que transmite também durante as 24 horas no idioma português através das frequências de 5.940 e 9.665 kHz. Foram essas informações, gentileza do amigo brasileiro Antônio Avelino. E atravessamos o Atlântico para visitar a Dinamarca, país do qual transmite na onda curta a emissora comercial World Music Radio de Randers, na frequência de 15.700 kHz, ao redor das 13 horas 45 minutos UTC e em inglês. E ficamos na região da Escandinávia agora para ir até a Finlândia, já que dali, a cada primeiro fim de semana de cada mês, transmite os seus programas em finlandês a Scandinavian Weekend Radio, através das frequências alternativas de 5.980, 6.170, 11.690 e 11.720, em qualquer uma delas com 100 watts. E para indicar melhor qual a frequência que utiliza cada segmento horário, aconselhamos visitar a cada mês o website da emissora Scandinavian Weekend Radio no http://www.swradio.net. E continuamos agora pela Ásia para lembrar que a KBS World Radio, o serviço internacional do sistema radial coreano, é a única emissora internacional multilingue e de onda curta da Coreia. A sua origem começa lá no dia 15 de agosto de 1953, está completando 70 anos, quando ela tinha o nome de A Voz da Coreia Livre. A emissão de 15 minutos em inglês foi ampliada depois para os idiomas japonês, coreano, francês, russo, chinês, espanhol, indonésio, árabe, alemão, português. O português foi inaugurado em 1983 e encerrado em 1994. O mesmo aconteceu com o italiano, inaugurado em 1985 e encerrado em 1994. Em 1973, a emissora mudou seu nome pelo de Rádio Coreia e mais tarde, em agosto de 1994, passou a ter a denominação de Rádio Coreia Internacional. Em 2005, ela foi incorporando uma nova língua, o vietnamês, e se também provocou a mudança de nome para a atual KBS World Radio. Atualmente, a KBS World Radio oferece serviços pela onda curta, onda média, FM e internet, em 10 línguas diferentes. A KBS World Radio precisa e confiável nos serviços informativos. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slein para a Argentina ao Mundo. Contudo, antes de encerrarmos o espaço hoje, vamos homenagear a Rádio Nacional da Amazônia, que está completando 46 anos. A rádio entrou no ar em 1º de setembro de 1977.
Ela é o orelhão da Amazônia. Com suas ondas curtas, chega nas casas de ribeirinhos, em aldeias no meio da floresta, em cidades pequenas das áreas rurais e até em outros países. Ela leva informação, entretenimento, cultura e prestação de serviço para quase todo o território brasileiro. E desde o seu começo, liga pessoas e também liga o Brasil. Estamos falando da Rádio Nacional da Amazônia, que hoje completa 46 anos.
Água, rios, povos da floresta, são a alma da Amazônia, é a vida em festa. Rádio Nacional da Amazônia.
A rádio entrou no ar em 1º de setembro de 1977, com a missão de integrar a região amazônica com outros estados do país. Programas como Amazônia Brasileira, Encontro com Tia Leninha, Falando Francamente, Tarde Nacional, Mosaico, Em Conta, Eu de Cá, Você de Lá, Brasil Rural, Natureza Viva, Nacional Jovem e tantos outros fizeram e fazem parte de uma programação que nasceu pensada para o ouvinte, como explica Artemisa Azevedo, antiga apresentadora da rádio.
Quando nós iniciamos, começamos a fazer uma pesquisa e fomos descobrir quem era o povo da Amazônia e o que eles queriam. Então, a princípio, nós perguntávamos, né? O que, que a gente faz para vocês? Vocês esperam da gente, né? E eles começavam a mandar cartinhas. Ah, eu quero isso, eu quero isso. E a gente foi moldando a nossa programação em cima do que eles pediam para a gente, né?
Essa relação de proximidade com a audiência é uma das marcas da Nacional da Amazônia, antes passando recados para quem estava longe. Também com as cartas que chegavam aos montes, vindas de todos os cantos do país, como lembra Mara Régia, integrante mais antiga da rádio e atualmente no ar com o Viva Maria.
Há muitos e muitos anos eu venho tendo a oportunidade de ler uma transamazônia de cartas repletas de mitos, cantos e encantos da floresta. Histórias que são a parte mais viva da radiodifusão brasileira.
Agora são os áudios e as mensagens de WhatsApp dos ouvintes que estão em todos os programas da emissora.
Zé Flamengo, você chegou, meu amigo Zé. Como é que você está, hein?
Edileia, muito bom dia para você. Muito bom dia, Pipicaiabi. E bom dia, família Ponto de Encontro.
E as vozes que vão ao microfone acabam entrando para a vida dos ouvintes. É o que conta a jornalista Maíra Heinen, que já foi repórter da rádio.
Eu liguei num telefone público numa aldeia indígena e aí atendeu um senhor, né, que era indígena, e eu disse: oi, seu Raimundo, aqui quem fala é Maíra, eu sou repórter aqui da Rádio Nacional, tudo bem com o senhor? E aí ele disse: é a Maíra Heinen? Aí eu falei: sim, sou eu, o senhor me conhece? A gente sempre escuta você aqui, suas matérias falando dos índios. Então eu fiquei muito emocionada de perceber o quanto a nossa voz chega longe.
Hélio Doyle, presidente da EBC, empresa da qual a Rádio Nacional da Amazônia faz parte, resume a importância da emissora para o Brasil.
A Rádio Nacional da Amazônia, eu tenho quase certeza que é o nosso veículo da EBC que mais prestou serviços à população brasileira e que esteve mais perto do povo brasileiro. Ela é importantíssima e eu acho que ela realmente merece toda a nossa atenção na EBC.
Com colaboração de Maíra Heinen, da Rádio Nacional em Brasília, Natália Mendes.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina ao Mundo. RAI, Argentina, Mission Chutier.
RAI, Argentina vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the West.
RAE, Argentina al mundo.
Luar, Rádio DX, na Palavra Alegre. Direto dos transmissores da World Christian Broadcasting. Madagascar, África Oriental. Apresentação Danilo Nonato.
Olá, boa noite. Está entrando no ar, aqui pela Rádio Palavra Alegre, mais uma edição do programa Rádio DX, em ondas curtas, na internet e, claro, também através do seu smartphone, no aplicativo. No programa Rádio DX de hoje, vamos ouvir Andy Baker, presidente da World Christian Broadcasting. Ele esteve no Brasil em junho de 2023 e, juntamente com o nosso diretor sênior, Rômulo Dante, vamos acompanhar uma entrevista com Andy Baker, presidente da World Christian Broadcasting. Mas antes, vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com as últimas informações do mundo da rádio escuta e das comunicações, com Célio Romais.
Alô, Danilo Nonato. Obrigado pela atenção. Vamos então às informações desta semana aqui no Rádio DX. E a Rádio Sound of Africa está fazendo testes em ondas curtas na frequência de 11.625 kHz. Vão ao ar a partir das 13h30 no tempo universal, ou seja, 10h30 no horário de Brasília. Se você ouvir a emissora, grave um trecho e envie para o e-mail radiosoundofafrica@gmail.com. E a Rádio Mundial é uma emissora frio livre que transmite esporadicamente em ondas curtas desde o nordeste do Brasil em 15.625 kHz. O DX Clube do Brasil apoia todas as emissoras frias, uma vez que elas ocupam um espaço que foi deixado para trás por grandes emissoras e também porque transmitem com potência baixíssima. A seguir, vamos escutar uma vinheta de identificação da emissora em idioma espanhol, em colaboração recebida por Sérgio Partamian, de Mairiporã, em São Paulo.
Todos os ritmos mundiais, as músicas, as canções que hacen ecos por el mundo. Radio Mundial.
E agora a última informação. E no passado, a Rádio França Internacional foi uma emissora muito ativa em ondas curtas, chegando a transmitir em dezenas de idiomas. Nos dias atuais, no entanto, emite várias horas em francês e também em alguns idiomas falados na África. Um deles é o Fulani, uma língua falada em países como o Mali, Mauritânia e Senegal. Em Mairiporã, São Paulo, Sérgio Partamian acompanhou e gravou a emissão da Rádio França neste idioma em 26 de novembro, na frequência de 17.620 kHz. Ela foi ao ar às 17h30 no tempo universal, ou seja, 14h30 no horário de Brasília. Vamos ouvir um trecho que ele gravou, inclusive com a tradicional vinheta do noticioso da emissora.
سي دوبي فوفوموني يوتيري تشوكل بالي من كالتين حالي كوكو يويتي كاوجي بادوتي دي من ولا بيني غوري من حكون ليغي دي من كالكادي حالا كاوجي مانغي لا دونارو فيتو بال بين جي ساكي دوبي فاكو اي دي مالي ما حاولي ريبونس سي مالي دي بال اسكاو جينجل هونو نديرو دون دوم غام جيو كدي دوم نون من ديسمو ارونا ديم سي دي تام يونا نوما يوتيري
Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos.
Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo. É muito fácil instalar nosso app. Basta ir na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo.
Pois bem, voltamos aqui na World Christian Broadcasting, Palavra Alegre, serviço em português. Você está ouvindo o programa Rádio DX, na apresentação minha, Danilo Nonato, com direção do jornalista Rômulo Dante. Estamos na frequência de 9.765 kHz, direto de Madagascar, África Oriental, com as nossas potentes antenas direcionadas para todo o mundo em ondas curtas shortwave. Também estamos na internet, em palavraalegre.com.br e, claro, em nosso aplicativo. Se você ainda não fez o download, baixe agora mesmo o aplicativo da Palavra Alegre e ouça os nossos programas, enfim, mensagens bíblicas e muito mais aqui pela World Christian Broadcasting. Palavra Alegre. Hoje, vamos vamos falar com Andy Baker, o nosso presidente da World Christian Broadcast. Ele concedeu uma entrevista para Rômulo Dante, eu também estava junto, e vamos ouvir o Andy. Agora vamos à entrevista com Andy Baker, com tradução do jornalista Rômulo Dante. Vamos à primeira pergunta. Andy, quais são as suas impressões sobre o Brasil e o seu povo?
Eu estou muito impressionado com as pessoas no Brasil. Seus corações humildes. Há uma vontade de deixar que outras pessoas entendam que precisam de ajuda. E eles estendem em contato umas com as outras. Impressionado com o culto de adoração na igreja aqui. Um local muito bom para visitar. Você é muito bem-vindo e será muito abençoado.
A segunda pergunta, Andy Baker, gostaríamos de saber sobre o trabalho da World Christian Broadcasting e por que apostar em ondas curtas.
Shortwave radio signals bounce. Rádio de ondas curtas salta por todo o mundo. Então, quando você está tentando alcançar a massa no mundo, rádio de ondas curtas é a maneira de fazer isso. Ao menos que você vive em uma cidade grande, você precisa de um rádio de ondas curtas. Se você está fora de uma grande cidade, essa é a maneira de você se comunicar. Existem 3 milhões de rádios de ondas curtas no mundo. Um exemplo rápido. Na Coreia do Norte, se você está tentando achar sobre Jesus usando a internet, o governo pode rastrear isso até a sua porta, e você terá um grande problema. Se você está usando um smartphone para achar Jesus, o governo pode rastrear até a sua porta, e você terá um grande problema. O que o país não pode rastrear é o sinal por ondas curtas. Portanto, essa pode ser a maneira mais segura de levar o evangelho a lugares como esse. Você tem áreas remotas ao redor do mundo. Temos ouvinte em cada país ao redor do mundo. Isso é porque as ondas curtas são tão especiais.
E agora, aqui no Rádio DX da Palavra Alegre, o nosso presidente Andy Baker relata como foi o início do serviço em língua portuguesa e fala um pouco sobre os outros 7 serviços que acrescentam, além do português, né? 8 serviços aqui na Palavra Alegre, World Christian Broadcasting, com tradução de Rômulo Dante.
As we've always targeted those places where a singularidade sobre as transmissões da World Christian Broadcast é que sempre visamos aqueles lugares onde não temos missionários ou não temos o suficiente. Então, quando olhamos para as necessidades do Brasil e o quanto de pessoas falam português, sabíamos que esse era um lugar que queríamos adicionar em nossa programação, que são 8. Fazemos programas em 8 línguas e queríamos que português fosse uma delas, uma das 8 línguas. Nós temos um amigo que, quando queríamos começar um programa em português, ele me deu um cheque com um valor muito grande para começar. E quando fui visitá-lo, ele estava muito interessado na Coreia. Então, quando eu disse a ele que o seu dinheiro podia chegar a mais pessoas no Brasil do que na Coreia, ele teve a sua ideia mudada. Então, ele disse, vamos colocar isso em um trabalho em português. Eu visitei ele há 1 mês atrás e ele realmente estava feliz com o trabalho que Rômulo faz. E ele ficou muito grato por sua capacidade de nos ajudar a alcançar pessoas no idioma português.
E agora ouviremos a entrevista na íntegra com Andy Baker, Rômulo Dante, jornalista Rômulo Dante, aqui na World Christian Broadcast. A entrevista, portanto, na íntegra, na língua inglesa, para os falantes de língua inglesa.
He asked you what are your impression of Brazil during these 4 days that you stay here?
I'm so very impressed with the people of Brazil. Their humble hearts, their willingness to let other people know that when they need help and they reach out to one another. I've been impressed with the worship services in the churches here. It's just been a great, great place to visit, and I've been very, very welcomed, and it's just been a great, great blessing.
Why shortwave?
Shortwave radio signals bounce all the way around the world. So when you're trying to reach the masses of the world, shortwave radio is the way to do it. Unless you live in a large city, you need a shortwave radio. If you live out from a large city, that's the way that you communicate. There are 3
billion shortwave radios in the world. 1 billion are always on, so it is a wonderful way to reach into the world. One quick example, in North Korea, if you try to find out about Jesus using the internet, the government can trace that to your front door and you're in big trouble. If you try to use your mobile device to find out about Jesus, the government can trace that to your front door and you're in big trouble. What the country cannot trace is a shortwave radio signal. So therefore, that may be one of the safest ways to get the gospel into places like that. We have heard from the remotest areas of the world. We have listeners in every country of the world. That's what makes shortwave very special.
How began the Portuguese history and the shortwave within World Christian Broadcast?
The uniqueness about World Christian Broadcasting is we've always targeted those places where we don't have any missionaries or we don't have enough. So when we looked at the need in Brazil and other and with other Portuguese-speaking people, we knew this was a place that we wanted to add to our programming. We do programs in 8 languages, and we wanted Portuguese to be one of those 8 languages. We have a friend who, when we were wanting to begin Portuguese programming, we had a friend who gave me a very large check to begin. When I went to visit with him, he was most interested in Korea. When I told him that his money could reach more people in Brazil than in Korea, he changed his mind and said, let's put this toward the Portuguese work. I got to visit with him 1 month ago, and he is very appreciative of the work that Omalu does, and he's very, very thankful for his ability to help us reach people in the Portuguese language.
Muito obrigado, Rômulo Dante. Voltamos no próximo sábado com mais uma edição do programa Rádio DX aqui na Palavra Alegre. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa noite.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
Existe um centrão na Europa? Existe, embora com um sentido diferente do brasileiro. No nosso país, a palavra designa um grupo enorme de parlamentares no Congresso Nacional que, entra governo e sai governo, fisiologicamente negociam apoios, favores, verbas e orçamentos em proveito próprio. O que existe na Europa é um agrupamento de partidos e blocos designados na mídia como centro-direita, centro e centro-esquerda, que, de eleição em eleição, domina o cenário político em diferentes combinações e coalizões. Fazem parte dele partidos considerados conservadores, como o Renaissance de Emmanuel Macron na França ou a União Democrata Cristã na Alemanha. Partidos liberais, como o FDP, de Freie Demokratische Partei na Alemanha, os partidos social-democratas ou até alguns socialistas. Governam de acordo com uma cartilha liberal na economia, se não neoliberal, cultuam uma austeridade fiscal ao lado de programas sociais mais ou menos moderados, manifestam preocupações ambientais ao lado de um protecionismo agrário em alguns casos, guardam uma fidelidade à OTAN e, mais recentemente, manifestam uma vigorosa hostilidade à Rússia, apoiando vigorosamente o governo de Kiev na guerra contra Moscou. Esse bloco central da política europeia sofreu alguns abalos recentes, sobretudo na França e na Alemanha. Na França, o partido do presidente Emmanuel Macron amargou uma derrota contundente para a extrema-direita de Marine Le Pen na eleição para o Parlamento Europeu em junho passado, coisa que fez o chefe do Executivo dissolver a Assembleia Nacional, chamando novas eleições. Nestas, seu partido demonstrou alguma recuperação, mas ficou em segundo lugar diante da nova Frente Popular dos partidos de esquerda, que desta vez atraíram até mesmo o Partido Socialista. Na Alemanha, sucedeu algo semelhante, com o Partido Social Democrata do chanceler Olaf Scholz sendo superado pelo Alternative für Deutschland, de extrema direita, embora o partido mais votado, na realidade, tenha sido a tradicional e conservadora União Democrata Cristã. Grande parte da mídia apontou o crescimento da extrema-direita como o fato mais marcante daquelas eleições. Ao mesmo tempo, o costume da rotatividade na presidência do Conselho Europeu, órgão que reúne os chefes de Estado da União Europeia, fez que ela coubesse agora ao húngaro Viktor Orbán, de extrema-direita. Este provocou alguns abalos sísmicos na União, fazendo visitas inesperadas a Vladimir Putin, embora precedida por uma ida a Kiev, na Ucrânia, à China e a Donald Trump nos Estados Unidos. Aquelas balizas consensuais dos blocos dominantes no continente pareciam correr o risco de desmoronar. Mas a reação do que estou chamando metaforicamente de centrão europeu não tardou, capitaneada por partidos da direita ou centro-direita convencional. Na semana passada, ela propiciou duas vitórias importantes para este grande bloco, que, apesar dos pesares, continua hegemônico na União Europeia. A primeira vitória veio com a eleição de Yael Braun-Pivet para a presidência da Assembleia Nacional Francesa. Do mesmo partido do presidente Emmanuel Macron, com 220 votos, ela derrotou o comunista André Chassaigne, da Nova Frente Popular, e Sébastien Chenu, do Rassemblement National de Marine Le Pen, que tiveram, respectivamente, 207 e 141 votos. O partido de Macron conseguiu fazer uma aliança com os conservadores do Les Républicains, preocupados esses em impedir a ascensão das esquerdas ao governo. A segunda vitória veio com a reeleição no Parlamento Europeu de Ursula von der Leyen, da União Democrata Cristã Alemã, para a presidência da Comissão Europeia, órgão executivo da União. Inicialmente, a política alemã ensaiou uma aproximação com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, de um dos blocos da extrema-direita no Parlamento Europeu. A iniciativa pegou mal. O chanceler alemão, Olaf Scholz, ameaçou retirar seu apoio a ela caso a aproximação com Meloni prosseguisse. Ursula von der Leyen recuou e passou a procurar os outros blocos, considerados democráticos, incluindo os verdes, ao lado dos socialistas e social-democratas e os liberais. Conseguiu um apoio maciço, se reelegendo com 401 votos favoráveis, bem mais do que os 383 que obteve quando de sua primeira eleição, em 2019. Desta vez, houve 284 votos contrários a ela. Houve ainda 22 votos nulos ou em branco. Tem, portanto, mais 5 anos como presidente da Comissão Europeia. Entretanto, deve-se assinalar que o cenário político da União Europeia está passando por rearranjos significativos. Viktor Orbán está rearticulando a extrema-direita no Parlamento Europeu, demonstrando a pretensão de se tornar uma liderança europeia e mundial. Na França, depois da derrota na disputa pela presidência da Assembleia Nacional, o bloco de esquerda, a Nova Frente Popular, reagiu e na eleição subsequente para a mesa diretora conseguiu 12 dos 21 postos em disputa. Ou seja, tanto von der Leyen quanto Emmanuel Macron terão de agir com muita cautela e habilidade para continuar seus mandatos com sucesso.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.